11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje é o Dia Mundial do Coração e falamos no Dedo de Prosa de algumas medidas para manter o nosso coração batendo redondo dentro do peito. Mas, caro ouvinte do Conexão, será que o seu time de coração está ajudando ou atrapalhando o funcionamento do seu coração? Eita, a Isaura já soltou aqui um sinalzinho dizendo que o Palmeiras dela tá maltratando o coração dela. Mas vamos perguntar pro Pedro Pince. Pedro Pince, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem? Falando em conta de luz, mais um apagão do Botafogo ontem.
É verdade.
Fraco
demais.
Mas, enfim, muito ruim. O Fluminense se impôs ali, podia ter sido mais do que dois, e realmente o Botafogo não teve uma partida boa não ontem.
O coração do Pedro Pince está sofrendo.
Maltratou muito o coração do Pedro Pince ontem, né? O Botafogo, Pedro Pince.
Ah, sem dúvida, mas o coração tá calejado já. A gente já tá acostumado, a gente que gosta do clube dessa forma, como a gente gosta, já tá acostumado. Mas realmente esse ano não tá ajudando muito não. E o Fluminense não tem nada a ver com isso. Eram 8 derrotas seguidas, né, no clássico vovô.
Sim.
Botafogo tinha 8 vitórias seguidas, mas ontem essa escrita aí foi quebrada. 2-0 pro Fluminense do Maracanã.
Você acha que o Zubeldía teve aí participação decisiva nesse placar ou foi só uma tarde infeliz do Botafogo?
Eu acho que eu não vou tirar o mérito do treinador do Fluminense. Foi até muito importante pro Fluminense, porque a saída do Renato aconteceu de uma maneira que ninguém esperava muito, né? Então eu acho que o Zubeldía caiu meio de paraquedas essa semana lá no Fluminense. Mas nada melhor do que uma vitória num clássico para começar um trabalho com uma tranquilidade maior, né, Adriano?
É verdade. Foi 2-0 pro Flusão. E vamos ver agora aqui a continuação aí do trabalho do argentino Luiz Zubeldía, que está só começando. Bom, vamos falar agora sobre os trabalhos da Comissão de Esporte do Senado. A Comissão de Esporte tem reunião marcada para a próxima quarta-feira. Raquel, e a pauta tem 3 itens.
Os dois primeiros são projetos que reconhecem duas práticas esportivas que nasceram na praia e que podem ganhar um incentivo. A altinha, também chamada de altinho, e o futevôlei.
A altinha teve origem nas praias do Rio de Janeiro e envolve participantes de uma roda manterem a bola no ar o maior tempo possível sem usar as mãos. Nas competições, as jogadas mais difíceis rendem mais pontos.
O futevôlei é mais famoso e também surgiu nas praias do Rio, sendo uma mistura de futebol e vôlei. Os jogadores seguem as regras do voleibol, com uma grande diferença: não podem usar as mãos.
Se as duas modalidades virarem oficialmente práticas esportivas, haverá mais incentivo para que as prefeituras, por exemplo, criem espaços públicos adequados, promovam eventos, capacitem instrutores e incluam a altinha e o futevôlei nas escolas.
O outro item da pauta da Comissão de Esporte é uma proposta de audiência pública para debater o programa Paradesporto Brasil em Rede.
O programa é uma iniciativa do governo federal voltada à democratização do acesso ao esporte para pessoas com deficiência, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.
A ideia da audiência pública é da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que ainda no mês de maio apresentou um plano para acompanhar o projeto.
Esperamos obter as informações do Ministério do Esporte até o final do mês de julho e realizarmos as audiências públicas a partir de agosto. E por fim, nossa intenção é apresentar o relatório preliminar até o final de novembro, com nossas análises, conclusões, recomendações, promovendo a sua discussão e votação nessa comissão em dezembro.
Então tá aí a pauta da Comissão de Esporte. Pedro Pince, altinha ou altinho e futevôlei como prática desportiva reconhecida ou práticas esportivas reconhecidas oficialmente, ou seja, a praia aí pode ganhar um reconhecimento oficial.
Exato, é como você falou aí, são modalidades aqui que nasceram praticamente ali nas praias cariocas. Você sabe que existe uma Liga Nacional de Futebol que ela é relativamente forte já há alguns anos.
Verdade.
Com transmissão da TV a cabo, tudo. E os competidores usam as camisas dos clubes de futebol mesmo. Então, assim, tem esse apelo, porque você, quando vê ali a camisa do seu clube jogando, você acaba prestando atenção um pouco mais e tal. E aí eles misturam os jogadores profissionais de futebol com ex-atletas que já passaram por aquele clube que está sendo representado, assim. É bem, bem interessante. Já tem alguns anos que acontece esse campeonato. E a questão do paradesporto aí é fundamental, eu acho, você ter esse enfoque, né, em cima disso, porque você sabe que a gente já falou aqui várias e várias vezes que o paradesporto brasileiro é um case mundial, né, Adriano? Porque o último caso que a gente pode tirar aí são os resultados do Brasil, tanto no campeonato paralímpico mundial de natação, quanto no de atletismo, né? Que teve, são várias medalhas, vários resultados aí de altíssimo nível, e programas como o Paradesporto Brasil só mostram que a tendência é que isso continue ao longo dos anos.
Verdade. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Mundial Paralímpico de Atletismo, né? A participação excelente do Brasil. É isso, Raquel. Então, aí é um incentivo, né? Uma pauta interessante aí da Comissão de Esporte nessa semana.
É legal. E reconhecer oficialmente aí, como a gente falou, né? Tanto o futebol quanto a altinha, né? Se já são competições que já acontecem normalmente, imagina depois desse reconhecimento oficial, né? Vai ser bem legal.
Verdade. E a Altinha também tem aí algumas competições bem organizadas, uhum, né? Surgiu na praia aí, eu fiz uma pesquisa aqui nos anos 50 ainda, nas praias do Rio de Janeiro. E eu lembro que eu, quando era criança, longe da praia, aqui em Brasília, 1000 quilômetros da praia, mas na rua a gente brincava, chamava controle. Pegava a bola, sem usar as mãos, você tinha que manter ali uns 4 ou 5 ali participando, manter a bola o maior tempo possível em movimento, né? Sem usar as mãos. Podia usar a cabeça, o peito, o pé, né? As pernas, a coxa. Tinha também ali algumas jogadas mais elaboradas, então, assim, tem toda uma...
Se fosse competição, ia valer mais pontos, viu, Adriano?
É verdade.
Você era bom nisso?
Não, não. Geralmente, quando passava por mim, acabava o controle.
Ah, tá.
A meninada adora essa brincadeira mesmo.
É verdade. Tá bom, então, vamos aí acompanhar, claro, na quarta-feira, a reunião da Comissão de Esporte. 3 itens na pauta. Bom, gente, vamos falar agora de Brasileirão, né? Vamos falar mais, né? Porque falamos aqui da retumbante vitória do Fluminense sobre,
nossa,
o Botafogo, quebrando aí um longo tabu, né? De 8 jogos, né? Isso é muita coisa.
Não ganhava, o Fluminense não ganhava do Botafogo desde 2022, eu acho.
É muito tempo, mas finalmente a escrita acabou, agora vamos ter uma nova fase aí. Cano fez gol, foi assim.
Eu tava esperando a piadinha do Cano hoje, ainda não rolou. Mas quem daqui até o
Cano,
final da
vida? O Cano arrebentou.
Ah, de novo.
Está faltando água aí na rua do Pedro Pinço.
Oh.
Muito bem. O Vascão também ganhou,
Vascão,
né?
Também.
Fala aí, Raquel, conta pra nós aí essa... Olha, o Pedro Pinço, que a gente já recebeu de mensagem aqui de torcedor do Vasco, não é brincadeira.
Diga. O pessoal tá feliz mesmo, tem que ficar mesmo, né? Olha, na sexta-feira eu ainda falei, gente, a gente pode esperar qualquer coisa do Vasco, vai jogar contra o Cruzeiro, mas a gente pode ganhar, surpreender. Eu não falei isso na sexta-feira?
Pois é,
surpreendeu o Vascão aí, 2-0, bem legal.
Maravilha. Algum comentário aqui sobre o grande Vasco da Gama? Ou...
Não, grande resultado do Vasco, grande, não teve dificuldade não, fez 2-0 ali, sim, mais um gol do Rayan,
uhum,
né? Que foi logo no início do jogo, o jogo um gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo, e o que acabou... talvez, não vou dizer condicionando o jogo, mas facilitou a tarefa do Vasco ali, ter feito um gol logo no início. O estádio de São Januário, mais uma vez, com muita gente, né? E o Vasco vai conseguindo aí se livrar do que talvez fosse o primeiro objetivo dele nesse campeonato, que seria não chegar ali nas rodadas finais perto da zona de rebaixamento, né? Já está um pouco mais distante e já está aí é procurando talvez novos objetivos.
É verdade. Rayan fez o gol, foi?
Foi.
Novos tempos raiando aqui em relação ao Vasco.
Meu Deus do céu, foi ruim.
Olha, pra manter a rotina aqui, mudando aqui, chama que é o Vasco, tá de parabéns, e o Vascão, tá. Vasco é Vasco e vice-versa, não é? O Vascão é só alegria. Olha, o Sport Recife do Gesiel Carvalho, saiu aí, né? Uma reação, né? Mas não deu.
Não
já,
deu.
Já num companheiro de infortúnio, Fortaleza, ganhou do Sport por 1-0. E o Sport continua firme lá, ainda atrás da pontuação da Chapecoense de 2021.
Perseguindo firmemente.
O Sport tem esse alvo no ano, não ser o pior dos pontos corridos da história. Vamos ver se o Sport consegue. O Gesiel Carvalho, lá no seu, nas suas férias para ajudar o Sport Recife, até agora não está dando resultado.
Sem êxito por enquanto. Volta logo, viu, Gesiel? Que não está dando certo, não.
Os resultados que a gente tem que destacar aí, eu acho, antes de tudo, eu acho que o Flamengo.
Ah, sim, vamos falar disso agora.
Que realmente o resultado. Eu acho que se o Flamengo for campeão, o que eu acho que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, ele vai lembrar desse resultado como emblemático, como simbólico.
Né? E eu queria, falando desse jogo, Pedro Pins, queria falar aqui o que deu na cabeça do Yuri Alberto para cobrar aquele pênalti daquele jeito, aquela cavadinha mequetrefe do Yuri Alberto. Diga aí, Pedro Pins.
O Yuri Alberto, ele é igual aquela música do Raimundo, né? Ele é de fases. Porque ele faz muito gol, mas também ele tem jejuns bastante significativos.
Decisões erradas como essa.
Aí realmente ele foi bater o pênalti daquela maneira
bizarra.
Complicada, difícil. Deu a cavadinha e o Rossi só agasalhou
aqui
a bola.
Aqui não. Depois falou assim, aqui não.
Exatamente. E aí o Corinthians ainda fez com o próprio Yuri Alberto, né? Fez o gol do Corinthians, chegou a fazer 1-0, mas depois o Flamengo buscou a virada.
Isso.
Com o gol do Arrascaeta mais uma vez e tal. E eu acho que como foi essa dificuldade para virar o jogo, tudo, acabou sendo uma vitória simbólica do Flamengo. Acho que se o título vier, vai ser colocado ali como um dos jogos principais da campanha do Flamengo. Uma vitória muito importante.
É importante, os ouvintes aqui não deixam a gente esquecer nunca do Flamengo, principalmente quando o Flamengo ganha, né? Tem de figurinha aqui do Flamengo, nossa, impressionante. Segue o líder.
Já decretaram a Fla Semana.
Fla Semana.
Meu Deus, só faltava essa.
Tem isso agora?
Teve isso hoje.
Isso aí. Porque
o outro destaque pra...
Diga, Pedro Pinto, pode falar.
Tá com o outro destaque que eu ia fazer é a vitória do Bahia contra o Palmeiras, né? Que também acabou e a rodada, né, Adriano, acabou ajudando muito o Flamengo.
Sim.
Porque o Cruzeiro perdeu e o Palmeiras acabou perdendo pro Bahia. 1-0 gol do Ademir, já perto do final, e aí acabou, para além da grande vitória do Flamengo, os resultados também colaboraram para que a distância, a pontuação ficasse mais longe dos outros, né?
É verdade. Então tá aí o Campeonato Brasileiro, né? Terminou aí a 24ª rodada. É claro que ainda temos alguns jogos para
serem
pendentes, né? Mas isso aí logo todo mundo vai estar na mesma página. Mas o fato é que o Flamengo realmente abriu aí uma vantagem, não digo confortável, mas que dá para ter aí uma gordurinha, né, para queimar num ou outro tropeço. Então vamos aí acompanhar a continuação do Brasileirão. Muito bem. Agora vamos aqui continuar nossa pauta aqui do 11 minutos. Olha, o Brasil fez bonito no campeonato aí, no desafio internacional mundial de ginástica na Hungria, né? 5 Isso. pódios para o Brasil, excelente resultado, né, Raquel?
É verdade. Dessas 5, destaque para Flavinha, né? A Flávia Saraiva, Sim. que pegou o ouro com uma pontuação altíssima.
Perfeito.
Ali na trave de equilíbrio, nota 13.800. Foi destaque aí para o mundo todo essa medalha aí de ouro da Flávia Saraiva. Mas também teve várias outras medalhas, teve mais 4 medalhas, né? Foram 5 no total. Então teve também a medalha da Júlia Soares, que ficou com a prata no solo, né? Na prova de solo. Teve também A Júlia Coutinho, também no solo, que ficou com o bronze, ou seja, teve dobradinha do Brasil aí no solo, né? E o Caio Souza também ficou com a prata nas barras paralelas, com pontuação alta também, 14.150, pontuação super alta aí para as barras paralelas. E a Ana Luísa, que estreou as medalhas, né? Pegou o bronze nas barras assimétricas, sendo o primeiro pódio dela aí nas competições, representando o Brasil. O Brasil fechou aí com 5 medalhas, muito legal.
Maravilha, tá aí, né, Baio? Excelente resultado, né, Pedro Pinça, aí da ginástica brasileira.
Essa equipe aí, ela só nos traz orgulho mesmo. Você vê que mesmo sem a figura emblemática que é a Rebeca Andrade, uhum, na equipe, eles estão lá e trazem resultado mesmo, né? A Júlia Soares não é a primeira vez. A Júlia Coutinho é muito menina e está começando a buscar o espaço dela. E a Flávia é essa graciosidade que a gente está acostumado aí já há muitos anos, trazendo mais uma medalha de ouro para o Brasil.
É verdade. Bem, na abertura aqui do 11 Minutos, né, falamos um pouquinho aí sobre as atividades da Comissão de Esporte, né? Falando do programa do Paradesporto Brasil em Rede. E o Brasil agora está lá, a delegação brasileira está em Nova Delhi, na Índia, para participar do Mundial Paralímpico de Atletismo. O Mundial começou nesse final de semana e vai até o dia 5 de outubro. O Brasil, né, Pedro Pinto, expectativa de muitas medalhas para o Brasil.
Como em qualquer mundial, né, de qualquer esporte, mas no atletismo não é diferente, já foram várias aí, entre ouros, pratas e bronzes, já foram várias medalhas que o Brasil conseguiu. O Petrúcio, que é um fenômeno, em qualquer competição que ele disputa, ele é um favorito destacado mesmo e não tem sido diferente lá na Índia, e a expectativa é que venham realmente muitas medalhas pro Brasil, como aconteceu também na natação, o Gabrielzinho, né, a Carol Santiago, que são atletas realmente que estão acostumados a conseguir grandes resultados, e nessa última competição acabou não sendo diferente também.
Maravilha, tá aí, vamos acompanhar, claro, a participação do Brasil no Mundial Paralímpico de Atletismo. Gente, falamos aqui de um acontecimento bizarro, né, no final de semana, que foi o pênalti que o Yuri Alberto bateu, né, no jogo contra o Flamengo, aquela cavadinha muito mal feita. E agora na competição aqui individual, né, ou separada de eventos bizarros no esporte no final de semana, tivemos uma briga do Popó com Vanderlei Silva. Que episódio lamentável que aconteceu. Foi lá uma luta de boxe, né, que deveria ser, né, e o Popó contra Vanderlei Silva, o Acelino Popó de Freitas, já foi campeão mundial, Vanderlei Silva, que teve destaque nos UFCs da vida, e o fato é que houve uma briga generalizada no final, e foi muito lamentável o que aconteceu, né, Pedro Pinça?
Foi, TV aberta, mostrando ao vivo, realmente, por onde você olha, isso aí foi muito feio, realmente, foi uma coisa que, uma página muito, muito lamentável das artes marciais, das lutas, porque, primeiro que não era nem para ser o Popó, né, a disputar esse duelo aí, era para ter sido o Vitor Belfort, e o Vitor Belfort acabou se machucando um pouco antes da luta, que foi a, né, ele acabou não podendo lutar, e botaram o Popó lá meio que pra tapar o buraco, pro evento não morrer. E acabou sendo essa coisa muito feia, realmente. Que foi até falar pouco disso, né, pra não ficar dando palco, sabe?
Porque verdade.
Foi realmente bem feio.
Deu vergonha mesmo.
Foi vergonhoso. Pedro Pincer, algum destaque agora no final do 11?
Eu tenho a final do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino.
Sim, verdade.
Né? Que infelizmente o Brasil fez um papel muito, muito diferente do que a gente queria. Não vou dizer nem que a gente não esperasse que a performance não fosse boa, mas a eliminação foi muito precoce. E foi o Campeonato Mundial com muitas zebras, né? Com Turquia na semifinal, com Bulgária na semifinal, e a final foi sempre com entre os búlgaros e os italianos. E aí a Itália fez valer o peso da sua camisa e a Itália foi campeã mundial, vencendo a Bulgária, quinto título mundial dos italianos. É isso.
Verdade. E dois técnicos italianos na final, né? A Itália realmente. E a Itália tem. Gente, a Itália tem no vôlei, tem 6 divisões do campeonato. Nossa. Nacional. 6 divisões.
Mesmo?
6.
Eu não sabia disso.
É. Pra vocês verem o nível. Uhum. E sempre a gente, desde a década de 80, o pessoal do Brasil já ia jogar na Itália.
É verdade.
É a Meca do vôleibol.
E aí conseguiram mais um mundial aí, dessa vez disputado nas Filipinas. E inclusive a senadora Leila foi homenageada, né? Lá.
Verdade.
Durante o evento.
Maravilha.
É isso.
Pedro Pince, obrigado pela sua participação. Até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado pelo espaço de novo. Raquel, um abraço a você e sempre aquele desejo de uma ótima semana a quem nos dá o prazer da audiência. Muito obrigado. Até sexta-feira. Valeu.
Valeu, Pedro.